A gente sabe que as questões relacionadas ao lixo preocupam muita gente, porque não só porque, né, tem uma legislação que trata da destinação adequada do lixo, né, da necessidade de alternativas para tratamento e destinação do lixo, mas porque também a gente sabe que o impacto no meio ambiente desse lixo é bastante nocivo. A gente tem produzido bastante lixo, a população produz bastante lixo, a indústria, a população produz bastante lixo, e isso tudo está sendo descartado no meio ambiente. Daqui a pouquinho a gente transforma o planeta num planeta lixo, em vez de ser um planeta, o planeta Terra. Bom, e em Maringá nós temos várias entidades preocupadas com o assunto, além da própria administração pública. E uma das entidades que estão aí preocupadas com o tema é a Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, né, e também o CREA. Bom, e eu vou conversar nesse momento com Oswaldo Dagnoni, que é o presidente da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, e ele vai falar com a gente sobre o estudo que o CREA está realizando para criar alternativas para tratamento e destinação do lixo na região. Dagnoni, seja muito bem-vindo aqui ao CBN Maringá. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Obrigado pelo espaço para que nós pudéssemos conversar um pouquinho sobre esses estudos que o CREA está realizando na região de Maringá.
Dagnoni, esse estudo visa o que especificamente?
Veja só, Ronaldo. O CREA Paraná faz em todo o estado a agenda parlamentar. E dentro dessas agendas, escolhe assuntos relativos a algumas regiões, que nós chamamos de centralidade. Então, vamos supor, Maringá, a centralidade de Maringá engloba praticamente quase todos os municípios da AMUSEP. Então, nós escolhemos dois assuntos para ser discutido. Um grupo de profissionais, porque esse é um grupo multidisciplinar, onde tem engenheiros agrônomos, arquitetos, engenheiros civis, químicos. Maringá escolheu dois assuntos. Um, para esta região, é resíduos sólidos. E um outro assunto que é muito importante também, chama-se agricultura de baixo carbono. Agricultura de baixo carbono seria o quê? Recuperação de solos degradados, plantio de culturas tipo eucalipto, tipo seringueira. Então, tem um grupo estudando, porque nós estamos na região do Arenito e nós podemos aproveitar melhor isso daí. Tanto é que existem 2 bilhões disponíveis para aplicação de recursos só na agricultura de baixo carbono. E muitas vezes as prefeituras, os profissionais, não sabem como buscar esse recurso. E esse é um grupo que tá estudando. E tem um outro grupo, que é onde eu faço parte, é o grupo de resíduos sólidos, que também é um problema muito grande na grande maioria desses municípios que a centralidade de Maringá está trabalhando, que são 27 municípios.
Quer dizer, o CREA está olhando para esses 27 municípios e para identificar, inclusive, quanto se gera de lixo em cada município, até porque existe toda essa estatística, né? Pelo menos uma estatística projetada, que a gente gera aí cerca de 1 quilo de lixo por dia. Mas até que ponto a gente faz isso mesmo, a gente não tem dados muito precisos, né?
Exatamente. A grande maioria dos municípios não tem uma balança para pesar o seu lixo diário. Então fica naquela, um quilo. Não, tem município já que levantamos com 700 gramas, tem município com 500 gramas dia, tem. Então, primeiro é levantar, e depois é identificar esse resíduo, você está entendendo? Identificar, em função de tudo isso, você criar uma coleta seletiva. Porque não existe aterro sanitário sem uma coleta seletiva. Nós identificamos 2 municípios que são exemplos, que têm uma coleta seletiva muito boa. Nova Esperança e Flórida, que tem município que não, ela não pega o seu resíduo, o lixo, o orgânico, o rejeito, se você não colocar o teu reciclado junto, você está entendendo?
Dagnoni, embora esse estudo ainda esteja sendo desenvolvido, então a gente não tenha dados muito precisos, mas como você mesmo está pontuando, alguma coisa já dá para descobrir. Tem município que, ao invés de produzir 1 quilo, como se fala, produz 500 gramas. Mas já dá para saber como que desses 27 municípios, nós temos algum que está conseguindo dar conta de maneira eficiente do tratamento e destinação do lixo, ou todo mundo, de alguma forma, tem algum tipo de problema que precisa ser resolvido?
Olha, eu diria para você que a grande maioria, todos eles estão com problema. Porque no passado, não muito recente, a Sudersa financiou a construção de vários aterros na região. Muitos aterros. Bom, e E para você ter um aterro, você tem que ter um gerenciamento. E muitas vezes por desinteresse, mau gerenciamento desses aterros, eles voltaram a ser lixões. Tanto é que nós identificamos que a grande maioria desses municípios já foram autuados pelo Instituto Ambiental do Paraná. Alguns, duas vezes. E o que se é pior, já tem municípios, o prefeito, a pessoa física do prefeito, autuado. Já foi autuado. Quer dizer, uma multa, quando se gera uma multa dentro do órgão ambiental, dentro do IAP, essa tem a multa administrativa, certo. E depois essa multa vai à promotoria pública e se divide em duas, uma ação civil e outra criminal. Então, e o prefeito carrega por muitos e muitos anos isso daí como pessoa física. Então o órgão ambiental já começa também a autuar a pessoa física. Por quê? Porque já foram autuados, esses municípios foram autuados uma vez ou duas vezes, não resolveu o problema ainda, tá? Porque o problema é sério, porque até então, como você disse no início, nós vimos colocando lixo, colocando resíduo, lixo, tal, tal. E hoje, onde vamos colocar esse lixo? Se esgotou, sabe? Então está se esgotando. Então tem que buscar alternativas.
Bom, a gente percebe aí várias entidades, associações, enfim, que estão mobilizadas, estão preocupadas e gerando esse debate. O CREA é um exemplo disso, né? Mais um estudo está sendo trabalhado. E aí esses dados são levantados, são apresentados, inclusive, para a sociedade em entrevistas, em situações como essa que a gente está tendo aqui. Mas quem precisa fazer a coisa acontecer é o poder público. O senhor tem percebido o poder público empenhado, quem sabe, da mesma forma que essas entidades, ou quem sabe, pelo menos atenta a esses dados que são apresentados por entidades como o CREA?
Veja bem, uma das funções desse trabalho é também mostrar às prefeituras que existem linhas de crédito dentro da Caixa Econômica Federal, onde a contrapartida do município é uma contrapartida baixa, que é justamente para que os municípios possam fazer esses aterros, um verdadeiro aterro sanitário. Certo. O que seria um verdadeiro aterro? Aquele um que você faz com gel membrana, aquele um que você faz, você consegue captar o tratar o chorume, enfim, dentro de uma tecnologia que existe para se fazer isso daí. Então, uma das funções é porque muitas vezes a prefeitura não sabe aonde eu vou buscar esse recurso. E a própria Caixa Econômica, porque nessas apresentações nos acompanha uma pessoa da Caixa Econômica mostrando as possibilidades aonde pode buscar esse recurso. Tá entendendo? E muitas vezes a prefeitura não sabe por quê. Muitas vezes não tem um técnico que não saiba onde estão esses recursos e precisa. Então, é uma das atividades nossas que nós chamamos a agenda parlamentar, que nós já fizemos no município de Colorado, fizemos no município de Paissandu, e é onde nós levamos esse pessoal da Caixa Econômica também para falar sobre, não só sobre resíduos sólidos, ou o financiamento do resíduo, mas também sobre a agricultura de baixo carbono.
Certo. Daiane, uma última pergunta. A gente sabe que o investimento para poder fazer o tratamento do resíduo, a destinação correta dos resíduos, é um investimento alto. Embora a gente tenha esse dinheiro para que essas prefeituras, para que esses municípios tenham acesso, né, a esses recursos, inclusive com juro relativamente baixo, a gente sabe que o investimento é alto e alguns desses municípios não conseguem dar conta, às vezes até de pagar um empréstimo depois. Mas muita gente sustenta que cuidar do lixo, não só por ser bom para o meio ambiente, por proteger, né, o futuro das nossas gerações, as próximas gerações, mas também ele pode dar retorno econômico. Isso é só um discurso ou isso é fato?
Olha, veja bem, quando você fala em grandes aterros, nós já temos exemplos no Brasil de geração de energia através de aterro, mas aí você tem que ter toda a tecnologia, o financiamento é muito alto, é muito grande. Mas vamos tratar nos médios municípios.
Certo.
Eu diria para você que a única saída de se gerar é a reciclagem. Porque Você fazer uma reciclagem de 5% do lixo total, do recolhido total dos resíduos é baixo. Nós temos que aumentar a reciclagem. É, não se faz um aterro, inclusive um aterro sanitário, ele é classificado também se tem uma área de reciclagem. Mas a melhor reciclagem é você fazer antes de chegar. Não adianta você misturar todo o resíduo, a coleta pública, e colocar no lugar e depois separar. Coisa que foi feita há uns anos atrás, que quando você chegava lá, a garrafa PET, chegava a caixinha longa-vida, ela estava contaminada. Você fazia a separação e depois você não tinha mercado para isso. Certo. Você está entendendo? Então você tem que fazer antes. Nós temos que fazer na nossa casa. A nova lei de política de resíduos sólidos já coloca o consumidor como também tendo a sua responsabilidade. Quando nós vamos lá no supermercado, nós compramos lá nosso leite, nosso suco, nossa garrafa, o refrigerante.
Certo.
E nós vamos voltar, nós temos que ir lá e devolver isso. Então você vê os dados hoje que a garrafa PET já passa de 50%. A caixinha longa-vida de 17% já está em torno de 25% de reciclagem. Isso daí gera dinheiro. Mas nós vamos ter que achar uma maneira, em um determinado momento, de remunerar aquela pessoa que faz a reciclagem. Porque aqui em Maringá mesmo nós já temos um problema de reciclagem, porque as pessoas que fazem a reciclagem estão indo para as outras atividades que estão melhor remunerando.
Claro, claro.
Isso é um problema sério. Então, alguma maneira, a logística reversa já está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. As empresas geradoras são responsáveis pela destinação final. Certo? Então,
muito
vai
bem.
O Ministério do Meio Ambiente já montou 4 grupos para tratar dessa logística reversa. Então, começou a caminhar. Com a aprovação da política, a tendência é melhorar. Agora, uma coisa que nós temos que ver também são as taxas. Quanto se cobra da taxa de coleta de lixo? A coleta de lixo é uma coisa, o tratamento é outra e a disposição final é outra. Então, a taxa cobrada hoje não paga o serviço.
Tá certo, quer
dizer... Não paga, não. E muitas vezes, nós vimos em algumas cidades aí que o valor é ínfimo. Então, cobra-se uma coleta lá de R$8 por mês, R$7 por mês, que vai dar aí, que dê R$100 ao ano, e você vê quanto custa para se fazer uma coleta. Estou falando de coleta, e depois tem o tratamento e a disposição final.
Ou seja, Daniel, então, a gente tem muita coisa ainda para trabalhar, para discutir, e inclusive a população tem que pagar também por esse serviço, né? Não tem
esse
jeito.
Esse é o problema. Também, okay. em alguns países, paga-se por quilo que se destina.
É. Bom, isso ajudaria, inclusive, na conscientização da quantidade de lixo gerada, né?
Daniel,
eu gostaria de agradecer a sua participação aqui na CBN. Certamente é um assunto que rende muito debate, muita conversa, e a gente volta a conversar sobre esse tema em outras ocasiões. Muito obrigado, um bom dia para o senhor.
Bom dia para você e obrigado.
Conversamos aqui na CBN com o presidente da Associação Maringaense de Engenheiros Agrônomos, Oswaldo Danione, falando sobre o estudo do CREA para criar alternativas para tratamento e destinação do lixo em nossa região.